Olá, ouvintes da Rádio Guaicuí. Na última sexta-feira, dia 8 de novembro, a Fundação Getúlio Vargas anunciou a diminuição no valor das parcelas do Programa de Transferência de Renda, o PTR, a partir de março de 2025.
Segundo a entidade, que é responsável pelos pagamentos, as parcelas dos adultos serão reduzidas pela metade. Ou seja, quem recebe hoje meio salário mínimo por mês passará a receber 25% de salário mínimo. Já as crianças, adolescentes e familiares de vítimas fatais não terão suas parcelas reduzidas até o fim do PTR. A redução dos valores do PTR foi uma decisão das instituições de justiça e já estava prevista desde o início da implementação do programa.
Como surgiram muitas dúvidas a respeito dessa notícia, entrevistamos André Andrade, coordenador adjunto do PTR de Brumadinho, e Marcela Galvani Borges, coordenadora de relacionamento do PTR de Brumadinho. Olá, André e Marcela, bem-vindos à Rádio Guaicuí. Vocês podem explicar para a gente o que definiu a redução do valor do PTR?
No entendimento das IJs, a partir dos estudos da Fundação, obviamente, eles entendem que essa redução gradual, ali há mais ou menos um ano antes do prazo previsto para terminar o PTR, essa é a melhor forma de aproximar a população do entendimento definitivo desse recurso. Tá? Havia, inclusive, por exemplo, cenários que haveria uma segunda redução. Mas aí esses cenários de segunda redução, por exemplo, foram descartados porque os valores ficariam muito pequenos, por exemplo, se a gente reduzisse de um oitavo para uns 16 avos e um 32 avos o valor da criança fora de zona quente, por exemplo. Um 32 avos do salário mínimo é um valor bastante baixo. E a gente fez esse estudo também, né? Esse estudo foi descartado, ou seja, considerando todos os cenários possíveis, entendeu-se que essa redução, um ano antes do prazo de finalização do projeto, um ano antes para preparar os adultos primeiro a esse final, sem atingir crianças e adolescentes, seria o mais justo. E é sempre uma questão difícil essa questão de justiça, né? Como é que a gente entrega justiça para uma população tão injustiçada por um crime ambiental tão grave? Qual é a situação ótima? Eu acho que ninguém aqui acredita que o fim do PTR é justiça, apesar dele ser o fim de um acordo em que foi dado um dinheiro e que esse dinheiro tem uma finitude. Então, assim, dentro das possibilidades de cenários que esse fim de PTR nos tinha, as IJs fizeram um balanço entre elas, com muita discussão interna, é claro, como vem uma situação dessas, com posições divergentes que depois se consolidaram numa posição única, a fim de entender que o melhor caminho, o mais justo para a população era proteger crianças e adolescentes, retirando o volume de recurso maior dos adultos nesse momento, para que todas as crianças e adolescentes pudessem levar consigo o valor integral até o fim do programa, cuja previsão atual se mantém naquele prazo estabelecido ao longo do tempo, de ser em abril de 2026. Estamos reduzindo os valores em março de 25 e em abril de 26, espera-se esses valores se esgotem pelo gasto natural deles. Obviamente, temos aí os gastos tanto de PTR quanto os gastos de pagamento passivo do PE.
E como foi realizado o cálculo para pensar nessa redução do PTR?
A Fundação fez cerca de 7 estudos. O último estudo que foi feito pela Fundação tinha 6 cenários diferentes, todos eles orientados e dirigidos a partir de perguntas feitas pelas IJs. E no final, as escolhas caíam sobre opções que protegiam as populações mais vulneráveis. O que se entendia que as vulnerabilidades eram as crianças e adolescentes, que não têm a possibilidade de buscar uma renda suplementar que venha substituir o PTR na vida delas. Elas são totalmente dependentes dos pais, elas não podem trabalhar pela legislação brasileira, e elas dependem muito mais do PTR do que os adultos que podem e devem, é claro, a partir de agora, sabendo que há uma redução no ano que vem, que há um fim em abril, entender que esse dinheiro, infelizmente, não vai fazer mais parte da realidade deles, vai fazer muita falta, mas os adultos têm que buscar ali uma busca de empregabilidade, de melhoria de condições de vida, de trabalho, e existem uma série de projetos aí, é claro, no anexo 1.1, que estão aí para trazer mais emprego e renda para a população da região, e que a gente espera que esses projetos venham a tempo necessário para suprir essa necessidade de emprego e renda que a população da região tem.
E como que fica a questão de quem tem valor retroativo para receber?
Vamos lá. O retroativo não será atingido. De forma alguma, a redução dos valores do PTR vai atingir pessoas que têm dinheiro a receber retroativo do PTR ou passivo do PE.
Se você entrar em abril de 2026 já recebendo a primeira parcela no valor reduzido, está garantida a parcela no valor cheio do retroativo até abril. Então vai receber o valor reduzido em abril e vai receber o valor cheio lá de novembro de 2021. Não vai ser cheio. O que elas tinham direito, elas vão continuar tendo direito. Esse direito está garantido.
Existe a possibilidade de aumento do prazo final do PTR?
O prazo do PTR depende de dois fatores principais. Ele pode reduzir se mais pessoas entrarem no programa. Quanto mais gente entrar no programa, mais dinheiro eu tenho que distribuir para essas pessoas, fazendo que elas recebem também o retroativo e às vezes tem direito ao passivo do PE. Então, menor o prazo será do programa. Por outro lado, com o controle do número de entrantes do PTR, né, e o aumento do rendimento financeiro, como, por exemplo, aconteceu agora com o aumento da Selic, isso leva a um aumento dos valores disponíveis para o PTR e pode ampliar esse prazo. E nós estamos trabalhando dioturnamente na FGV para melhorar o rendimento do dinheiro, para controlar a entrada de pessoas, para que só entre no PTR quem realmente tem direito, para que as pessoas possam receber mais PTR pelo maior tempo possível.
Para finalizar, relembramos que a FGV disponibiliza alguns canais de atendimento para quem tiver dúvidas sobre o PTR. Você pode entrar no site do projeto, que é ptr.fgv.br, pode enviar e-mail para pagamentoptr@fgv.br ou pode ligar para o número 0800 032 80 22. Além disso, a Fundação disponibiliza um posto de atendimento em Pompéu, que fica na Avenida Capitão Joaquim Antônio, 823, e em Felislândia, o posto fica na Praça do Santuário, Loja 5, Bloco B, no centro. Ambos funcionam de terça a sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. Voltamos em breve com mais notícias.